Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
Ô, Neumann, essa nova cúpula do Senado, aí recém-eleita, tem 11 pessoas, 11 senadores, e 8 são alvos de investigações policiais?
É, realmente, você vê que, como diz o Fernando Gabeira no artigo dele, Adeus às Velhas Raposas, as novas raposas, né? O Fernando Gabeira disse que existe uma diferença entre renovar e renovar mesmo. Na verdade, as novas raposas parecem cada dia mais ligadas aos velhos hábitos das raposas que estão sendo afastadas. Por exemplo, o Davi Alcolumbre, né, do DEM do Amapá, que derrotou o Renan Calheiros na histórica e pornográfica eleição do fim de semana, responde a 2 inquéritos no Supremo sobre utilização de notas fiscais falsas na campanha de 2014, quando foi eleito senador, e também é alvo de um processo do Tribunal Superior Eleitoral, que poderá cassar o seu mandato. Antônio Anastasia, que foi governador em Minas e foi eleito vice-presidente, é investigado no Supremo em apuração sobre o repasse de 6 milhões em vantagem devida da Odebrecht ao grupo político do Aécio Neves, ao qual ele pertence. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, é alvo de 3 processos na primeira instância, né? Foi eleito o primeiro secretário do Senado. O segundo secretário é o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, foi denunciado pelo Ministério Público Federal de ter feito pagamento de despesas da Câmara Municipal de Palmas com licitações fraudulentas. Desculpe. Flávio Bolsonaro foi eleito para comandar a terceira secretaria do Senado e é alvo de um inquérito que investiga a falsificação do documento público para fins eleitorais. Sem contar aqueles processos do Ministério Público lá do Rio, a história do Fabrício Queiroz, a questão dos imóveis e tal. O senador Flávio Bolsonaro está longe de ser acima de qualquer suspeita. O senador Luiz Carlos Ranzi, do PP do Rio Grande do Sul, da 4ª Secretaria, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em ação de probidade e improbidade administrativa por desvio de finalidade de verba orçamentária quando foi prefeito de São Borja, a cidade onde está enterrado o Getúlio, lá no Rio Grande. E os suplentes também têm problemas. É o caso do Everton Rocha, PDT do Maranhão, que se tornou réu pelos crimes de peculato e dispensa ilegal de licitação, sob suspeita de desvio de verba relacionada às obras da Arena Fonte Nova. Vamos, enfim, ao petista Jacques Wagner, terceiro suplente, e é alvo de uma operação chamada Cartão Vermelho, Carolina Ercolim, tintim por tintim. A coisa está ali, eu vou lhe contar, viu? Aquilo está mais para banco de réu do que para bancada de Senado, hein?
Tá duro, né?
Do que mesa de Senado, hein?
Fala também sobre os senadores, está uma dança de cadeiras ali entre partidos, eles estão alterando a composição e a força partidária na casa, destaque para o PSD de Gilberto Kassab.
Pois é, sempre quando há uma substituição, né, no Senado, na Câmara e na Presidência da República, há essa engorda, né? De algumas bancadas. No caso, nós estamos vendo um emagrecimento de siglas tradicionais, né, que a gente já sabia pela própria eleição presidencial, que é o caso do PSDB, e o PSD do Gilberto Kassab e o Podemos do Álvaro Dias é que cresceram numa demonstração de incompetência de articulação política desses novos políticos eleitos pelo PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro. Normalmente, nessas mudanças, os partidos ligados ao governo, por uma questão até fisiológica, é que as legendas ligadas ao poder executivo, com bons cargos, com boas verbas, é que engordam. Dessa vez, não. Mostra que o Kassab, mesmo com problemas também na justiça, né, tem uma habilidade política bem maior. Né? Essa dança de cadeiras envolve até o Fernando Collor, né? E os estreantes, Cajuru, que cantou e que votou na presidência de acordo com as redes sociais, e um capitão chamado Stevenson. Cinco siglas foram expulsas do Senado, viu? Dentro daquela linha do avanço da barragem, né? Aqui da barreira de... para eliminar partidos que sem representação, né? Foram o PTC, o PRP, o PHS, o PTB e o Solidariedade do Paulinho da Força, o que mostra que, além das velhas raposas, também o sindicalismo está sendo afastado, né? O mais prejudicado de todos é o PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, que elegeu dois novos senadores em outubro e, como já tinha um parlamentar em meio de mandato, terminou 2018 projetando uma bancada de três parlamentares, né? Isso garantiria uma estrutura de liderança partidária, tudo que interessa, gabinete próprio, cargos em comissões. Só que nesse período, entre a eleição e a posse, eles perderam os três senadores. Dois deles foram para o PSD e aí perdeu representação na casa, né? Segundo o broadcast político do Estadão, Roberto Jefferson, irritado, tentou até reverter as saídas, mas a irritação dele não resolve nada. É ou não é? Falso. Ai, sem abate, o Fausto.
Oi?
Não ligo se é comparado ao Fausto Macedo, não. Se for isso.
E o Fausto é aquele que vendeu a alma ao diabo, rapaz, do Goethe.
É o outro, né?
Ele não falou Macedo, ele só falou Fausto.
Eu interpretei como o Macedo, que é uma grande figura.
Melhor assim.
O Neumann.
Nosso ídolo.
É isso aí, companheiro de jornadas aí na porta da Polícia Federal, naquele prédio que pegou fogo depois, né? O que pegou fogo lá, o Wilton... Pereira de Wilton de Almeida, lá, enfim, lá no centro.
Lá no Largo do Paissandu.
Largo do Paissandu. O Neumann, o ministro Moro, ontem, num evento com advogados aqui em São Paulo, falou sobre vários assuntos, mas lógico, né? Acabou sendo questionado sobre a segunda condenação do ex-presidente Lula, e ele falou que isso aí pertence ao passado.
O Lula pertence ao passado, e essa declaração foi dada no momento certo, porque... exatamente no dia que ele disse, a substituta dele, que vai ser substituída por outro juiz definitivo, né, decretou mais uma condenação do Lula. Né? A respeito da nova condenação do Lula e que a Gabriela Hart pôs o Moro no passado, eu gostaria de ler para todos vocês o último parágrafo do editorial mais 12 anos de cadeia, né? O título certo seria 13, mas acho que o pessoal... Na verdade, 12 anos e meio com mais 11... São 25 anos, mas são 12 anos e meio. E 11 meses. Diante desse monumento à corrupção chamado Petrolão, uma reforma modesta num sítio em Atibaia pode soar apenas pitoresco, mas serve para simbolizar a pequenez moral dos envolvidos. Encerra o editorial, né? O Moro fez uma declaração interessante, além da do Lula. Ele disse que o Estado tem de reconhecer a existência das organizações criminosas. Não reconhecer o problema é pior. Nós estamos reconhecendo o problema e queremos mandar uma mensagem. Eu quero lembrar que o PCC prosperou muito, enquanto o Alckmin e o seu secretário de Justiça, né, o Alexandre de Moraes, que agora é juiz do Supremo, teimavam em dizer que o PCC era uma invenção da imprensa, né? O Moro lembrou também aos senhores empresários que Caixa 2 é crime, é trapaça. Não é tão grave quanto a corrupção, segundo ele, mas tem de ser criminalizado. E eu concordo em gênero, número e grau com o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre ele, o ex-presidenciável, né, ex-ministro, Ciro Gomes. Ontem deu uma de Ciro ao falar com alguns estudantes e acabou sendo voiado num evento da Uni. Ele que repetiu uma fala do irmão dele, dizendo isso aqui, ó. E ainda falou, eu tô solto, viu, Neumann?
É, eu tô solto, é, tá mesmo, hein?
A língua dele também.
A língua sempre foi, né, Carolina?
É, é verdade.
Agora ele tá imitando o Cid. O herói é o Cid, foi que enfrentou a massa mesmo. Tá, ali ele também enfrentou uma massa de estudante lá na Uni, né? Agora, a esquerda, pois é de chorar, né? Eu não choro, não, eu morro de rir, mas é de chorar, né? O PT nunca admitiu abrir mão, né, da candidatura do Lula em favor de Ciro Gomes. E agora quer que Ciro Gomes se subordine ao Lula preso. O Lula preso está matando o PT e está matando também a esquerda. O Ciro se aborreceu, ele é pavio curto, né? E criticou o PT por querer exercer a soberania da oposição. E os petistas não perdoam o Ciro, porque o Ciro não apoiou claramente, né, oficialmente, o Fernando Haddad no segundo turno contra Jair Bolsonaro. O que eu não acredito que mudaria grande coisa, mas realmente ele não apoiou. E a esquerda não tem jeito. Na época da ditadura, dizia que só se reunia na cela da cadeia. Hoje, como estamos numa democracia, se reúnem na rua em manifestações cada vez menores, ou assim como nesse caso da Uni, com o pedido nosso. Ciro Gomes, aí sem abaque, o craque.
Bom, né, Mônica? Agora vamos falar aqui sobre desdobramentos da situação, o estado de saúde do presidente Bolsonaro. Ele voltou a ter febre e foi diagnosticado com pneumonia.
Vamos ouvir o porta-voz, o general Rego Barros, falando a respeito do assunto.
O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado em unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Apresentou ontem à noite episódio isolado de febre, sem outros sintomas associados. Foi submetido à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia.
Bom, pneumonia é uma coisa que não é bom, não é agradável, né? Uma coisa não é boa, mas é natural numa situação como essa. Eu quero dizer que o Jair Bolsonaro, ao contrário do pessoal da esquerda que eu acabei de criticar, vive apregoando em fake news, não está morrendo no hospital, e esse anúncio de pneumonia é o contrário, é sinal de que... Inclusive foi fotografado andando lá, né? O que mostra a falta de caráter e a falta de opções da chamada resistência de esquerda, que não está resistindo nem dentro dos seus próprios domínios, né? Além do mais, eu quero lembrar que o Sérgio Moro, a respeito de quem nós falamos agora há pouco, continua devendo um puxão de orelha na Polícia Federal, porque tudo isso que está acontecendo com o Bolsonaro se deve ao Adélio Bispo de Oliveira, que tentou matá-lo com uma faca na rua em Juiz de Fora. E até hoje, a Polícia Federal, que não foi capaz de proteger o então candidato favorito à presidência e que depois ganhou a eleição e está na presidência, não consegue, por uma pressão canalha, sindicalista da Ordem dos Advogados do Brasil, dizer para a sociedade quem está pagando os senhores advogados, que aliás participaram, ao contrário do Ciro Gomes, do apoio explícito ao Fernando Haddad na campanha. É realmente uma coisa a ser cobrada, porque o que se exige da Polícia Federal é que cumpra o dever, e aquilo foi um crime político, não é um crime pessoal. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar também sobre o Bolsonaro criticando o patrocínio da Petrobras à cultura, após ontem, inclusive, o Estadão trazer a notícia de que a estatal está remanejando ali prioridades em relação ao que vai escolher para patrocinar em termos culturais.
O presidente fez um Twitter ontem, né? Que, segundo as pessoas íntimas lá, quem sabe quem escreve é o Carlos, filho dele, criticando o financiamento estatal da cultura no Brasil. Ele disse que ele reconhece o valor da cultura e a necessidade de incentivá-la. o financiamento das atividades culturais, na opinião dele, não deve estar a cargo de uma petrolífera estatal. Né? É, a soma dos patrocínios, segundo informou o Bolsonaro no seu Twitter, passa de 3 bilhões de reais. E por isso comunicou que estava determinando a reavaliação dos contratos. Né? Ele acha que o Estado tem maiores prioridades, e tem mesmo, e não é o caso da Petrobras. O PT quase, o PT e o MDB, com auxílio do PSDB, quase levaram a Petrobras à falência. E, dessa falência, eu até conto isso no Estadão Notícias, está no ar desde 6 horas, no portal do Estadão. E tudo isso sob o reino de um tal de Santa Rosa, Cláudio Santa Rosa, ligado ao Lula e ao Luiz Marinho. Uma figura que mandou e desmandou na Petrobras, no Cinema Nacional e no Teatro Nacional, financiando tudo. E mais, o Palocci, na sua delação, já disse que o Santa Rosa era responsável por uma propina de 3% da publicidade da Petrobras. Só isso já mostra que a atitude do Bolsonaro é correta. Para completar, ele deveria nomear o Ipojuca Pontes, secretário de Cultura. Aí o Projuca acabava com a Embrafilme, como ele já fez no governo Collor. Mas aí precisa ser mais macho, né? Mais macho que eu digo, não é no sentido machista não, viu, Carolina? Mais forte, mais duro, mais rijo. Parece que não é bem o governo que anunciou a extinção da EBC vai mantê-la. Realmente, Raíssa Abac, o craque.
Bom, Neumann, falando lá da Vale, tragédia da Vale em Brumadinho, o número de mortos chega a 157. Há pouco a gente noticiou aqui, o Carol trouxe a notícia, a determinação para retirada de moradores lá de Barão de Cocais, também perto de Belo Horizonte, onde tem uma barragem da Vale.
Eu vi a notícia que a Carol deu. E realmente, né, o episódio de Barão de Cocais, pelo menos se evitou que Barão de Cocais fosse invadido pela lama. Mas você já pensou essas populações saindo e entrando? Quer dizer, a justiça determinou ontem que a Vale restituiu ao Estado 13 milhões e meio de reais. Olha, isso é um troco de esmola, né? A Vale teve 70 bilhões de prejuízo, que é o que foi gasto com as buscas em Brumadinho, depois do rompimento da barragem do Córrego de Feijão, né? Foi anunciado também um aumento no número de mortos, né? Hoje, esse número de mortos certamente vai chegar a 300, a zero esperança praticamente de que sejam encontrados. E eu volto a citar o Gabeira, porque eu acho que no meio do artigo do Gabeira tem um parágrafo que é o que eu tenho cobrado muito aqui dos nossos políticos, né? Mas, segundo o Gabeira, a Vale decidiu fechar as barragens que têm o mesmo modelo de construção das de Mariana e Brumadinho. Está fechando por conta própria. Se o desastre de Mariana tivesse inspirado os parlamentares, elas deveriam ter sido proibidas no Brasil, como já são em alguns outros países. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, vamos falar então agora, para terminar, sobre o coronel José Vicente, que está aplaudindo o pacote de Moro. Também disse que Bolsonaro levou a segurança à prioridade, como nenhum fez antes. Essa é a fala dele na entrevista que ele deu para você, para o blog do Neumann?
Você sempre bondosamente faz o meu merchandisingzinho, né? Eu faço semanalmente, nos últimos dias úteis da semana, uma entrevista. Né? A entrevista dessa semana é com o coronel Zé Vicente da Silva Filho. Ele foi secretário nacional de segurança no governo Fernando Henrique, depois de ter assessorado o Mário Covas na campanha para o governo de São Paulo e o próprio Fernando Henrique para a presidência da República. Hoje ele tem uma empresa de consultoria de segurança e atende a clientes como, por exemplo, o Banco Mundial, o Instituto Fernando Bordelli. E ele, na entrevista que me deu, que está publicada no blog do Neumann, com fotos, com áudios e com vídeos do coronel em outros programas, né, ele aplaude, como você disse, o programa do Moro e diz que o Bolsonaro fez pela segurança pública ao alçá-la à condição de prioridade de governo, algo que nunca foi feito antes. E ele aplaude isso, mas lembra que para que isso seja realmente, tenha consequência na vida real, diminua a violência, é preciso que as polícias melhorem muito o seu desempenho, porque o plano do Moro depende muito da polícia. E como lembrou o Marco Aurélio Mello, né, o espírito de porco do Supremo, a lei não resolve problema de violência. Né? Agora, se não tiver a lei, não... Aliás, por falar em... Não, também não se combate a violência nem a corrupção. Por falar em violência, em Supremo, o antagonista está dando aí que o Gilmar Mendes, outro ministro do Supremo, e a sua mulher, Guiomar, estão sendo alvo de... desde maio do ano passado, de uma investigação do Fisco, da Receita Federal. Será que é por aí que pode se chegar à consecução daquele projeto de impeachment do Gilmar, que foi introduzido no Senado pelo meu amigo, meu querido amigo jurista Modesto Carvalhosa? Vamos ver, né? Vamos ver até que ponto a Polícia Federal... a Receita Federal vai ter competência e coragem para ir mais fundo no caso de um ministro do Supremo soltador de presos amigos. Vamos contar, Carolina?
Vamos lá. É 3.
É 2.
É 1. E é em pé.